vida eterna. Conduzi-me, Senhor, pelos vossos caminhos. Conduzi-me, Senhor, pelos vossos caminhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós fez homem, que por nós morreu e ressuscitou, que por nós intercede junto do Pai, esteja convosco. Queridos irmãos, muito bom dia para todos. Sede bem-vindos a esta celebração à qual o Senhor nos chama. Cumprimento quantos se encontram neste santuário de Nossa Senhora dos Remédios e saúdo afectuosamente quantos nos acompanham através da Rádio Clube do Lamego, pelo áudio e pelo vídeo. Leva a transmissão desta Santa Missa a tantos locais da nossa cidade, do nosso país e até do nosso mundo, pensando especialmente nos que estão doentes em casa, no hospital, nos que estão na prisão, nos que se encontram em viagem, nos nossos imigrantes. Em qualquer circunstância, sejam bem-vindos à casa da Mãe, à vossa casa também. E assim, apesar das restrições, a nossa Assembleia alarga-se ao mundo inteiro. Estamos em pleno tempo de pandemia, os casos estão outra vez a aumentar. Temos de intensificar a nossa oração e temos oferecido o mês do Rosário por essa intenção particular, como também esta Santa Missa, e também pelas pessoas que estão a recuperar ou que estão doentes em casa, e também por um senhor que teve um AVC há pouco tempo. Rezamos por ele de forma particular e todos estão no nosso coração, nomeadamente os velhinhos, que muito gostariam de estar aqui e que têm de estar precavidos. Como cantávamos, ajudados pelo nosso querido grupo coral, devemos deixar que o Senhor conduza os nossos caminhos. É isso que falta, é isso que hoje estamos no 27º domingo do tempo comum. O Senhor tem para nós uma mensagem, por um lado, de alerta. Nem sempre a vinha do Senhor é fiel ao Senhor e por vezes também não acolhe o seu filho, mas também de esperança. É acolhendo o Senhor, seguindo o Senhor, a nossa vida será diferente. Preparemos-nos então para esta Santa Missa, reconhecendo com muita humildade que somos pecadores, lembrando que hoje é dia do grande Pai São Francisco de Assis, o homem mais amável do mundo, segundo o escritor Bertrand Russell. E o Santo Padre, ontem, que é o dia do aniversário da sua morte, quis assinar mais uma encíclica, Fratelli Tutti, a todos os irmãos, precisamente no túmulo de São Francisco. Com muita humildade reconheçamos que somos pecadores, para mais dignamente podermos participar nestes santos mistérios.
Cristo é lá e só, Cristo é
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que no vosso amor infinito acumulais de bens os que vos imploram, muito além dos seus méritos e desejos, pela vossa misericórdia libertai a nossa consciência de toda a inquietação e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Primeira leitura. Utilizando uma linguagem parabólica, tanto agrado do povo, o Senhor, pela boca do profeta, enumera os cuidados que dispensou à sua vinha. Esta vinha é o povo eleito, a quem envia os patriarcas, os juízes e os profetas. A vinha do Senhor do Universo é a casa de Israel e os homens de Judá, a sua plantação preferida. Vamos escutar o livro do profeta Isaías.
Leitura do livro de Isaías. Vou cantar, em nome do meu amigo, um cântico de amor à sua vinha. O meu amigo possuía uma vinha numa fértil colina. Lavrou-a e limpou-a das pedras. Plantou-a de cepas escolhidas. No meio dela ergueu uma torre e escavou um lagar. Esperava que viesse a dar uvas, mas ela só produziu agraços. E agora, habitantes de Jerusalém, e vós, homens de Judá, sede juízes entre mim e a minha vida. Que mais podia fazer à minha vinha que não tivesse feito? E quando eu esperava que viesse a dar uvas, apenas produziu agraços. Agora vos direi o que vou fazer à minha vinha. Vou tirar-lhe a vedação e será devastada. Vou demolir-lhe o muro e será espessinhada. Farei dela um terreno deserto. Não voltará a ser podada nem cavada, e nela crescerão silvas e espinheiros, e hei de mandar às nuvens que sobre ela não deixem cair chuva. A vinha do Senhor do Universo é a casa de Israel, e os homens de Judá são a plantação escolhida. Ele esperava retidão e só há sangue derramado. Esperava justiça e só há gritos de dor. Palavra do Senhor.
Para transplantar, estendi até ao mar as tuas vergonhas e até ao rio os seus rebentos. Destruíste a vedação, de modo que a vindima quer que passe pelo caminho. Devastou a vale da selva e serviu de pasto aos animais do campo. Vindo de novo, olhai dos céus e vinde visitai esta vinha. Protegei a cepa que a vossa mão direita plantou, o rebento que fortalecestes para vós. Apartaremos de vós, fazei-nos viver e invocaremos o vosso nome. Senhor Deus dos exércitos, fazei-nos voltar, iluminai o vosso rosto e seremos salvos.
Segunda leitura. Tudo quanto de bom e nobre existe na cultura humana deve ser assumido pelo cristianismo, nomeadamente um profundo sentido de justiça e de verdade, diz o apóstolo Paulo. Tudo o que é verdadeiro e nobre, tudo o que é justo e puro, tudo o que é amável e de boa reputação, e o que seja virtude e digno de louvor, é o que deveis ter no pensamento. Escutemos a epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses.
Leitura da epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, não vos inquieteis com coisa alguma, mas em todas as circunstâncias apresentai os vossos pedidos diante de Deus, com orações, súplicas e ações de graça. E a paz de Deus, que está acima de toda a inteligência, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Quanto ao resto, irmãos, tudo o que é verdadeiro e nobre, tudo o que é justo e puro, tudo o que é amável e de boa reputação, tudo o que é virtude e digno de louvor, é o que deveis ter no pensamento. O que aprendestes, recebestes e vistes em mim, é o que deveis praticar, e o Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor.
Thank you.
Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: ouvi outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e levantou uma torre. Depois, arrendou a uns vinhateiros e partiu para longe. Quando chegou a época das colheitas, mandou os seus servos aos vinhateiros para receber os frutos. Os vinhateiros, porém, lançando mão dos servos, espancaram um, mataram outro e a outro apedrejaram-no. Tornou ele a mandar outros servos, em maior número que os primeiros, e eles trataram-nos do mesmo modo. Por fim, mandou o seu próprio filho, dizendo: respeitarão o meu filho. Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, matemo-lo e ficaremos com a sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Quando vier o dono da vinha, que fará aqueles vinhateiros? Eles responderam: mandará matar sem piedade esses malvados e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entreguem o fruto a seu tempo. Disse-lhe Jesus: nunca lestes na Escritura: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular? Tudo isto veio do Senhor e é admirável aos nossos olhos? Por isso vos digo: ser-vos-á tirado o reino de Deus e dado a um povo que produza os seus frutos. Quem cair sobre esta pedra ficará despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será esmagado. Palavra da salvação. Por este Santo Evangelho, perdoai-nos. Queridos, uma palavra muito breve e muito simples, começando uma vez mais por pedir desculpa pelas condições que não são as mais indicadas, mas que vós já sabeis qual é o motivo, e vamos continuar a nossa oração para que na verdade haja um milagre do fim desta pandemia, que está de facto a reagravar-se. Os números continuam a ser preocupantes, não vamos entrar em pânico, mas vamos reforçar o cuidado. Cura é uma palavra latina que tanto dá para curar como para cuidar. E o cuidado é o princípio da cura. E o cuidado para nós inclui a oração, a entrega a Deus. Este texto que acabamos de ouvir, meus queridos irmãos, é uma parábola que ilustra fidedignamente a oposição a que Jesus também esteve sujeito. Ele é o filho que o proprietário envia à vinha, depois de previamente ter mandado criados. Estes criados são a figura dos profetas, tantos profetas que Deus enviou e que foram sucessivamente rejeitados. O mesmo iria acontecer, entretanto, ao próprio filho. De facto, Jesus anuncia que também ele iria ser morto. No entanto, a morte de Jesus não foi a única forma de rejeição que sofreu. Foi a forma terminal. Mas olhando para a vida de Jesus, notamos que todo o seu percurso foi um misto de aceitação e rejeição. O mais curioso e o mais doloroso é verificar que a rejeição não veio de fora, mas de dentro. Os agricultores que matam um filho são a figura dos fariseus, dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo, ou seja, são a figura daqueles que sempre hostilizaram Jesus, os do seu tempo, os do seu povo. Como diz o quarto evangelho, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A rejeição que magoa, como sabemos, não é tanto a que vem dos que estão longe, é especialmente a que vem dos que estão perto. E rejeitar é também um modo de eliminar e uma maneira de matar. Na verdade, não se morre só quando a morte chega. A morte vai também chegando com a rejeição. Já no Antigo Testamento, Deus esperava muito do seu povo, que ele denomina a sua vinha. Em Isaías tudo é muito claro. A vinha do Senhor é a casa de Israel. É esta vinha que Deus trata com tanto enlevo e com tanto desvelo. Que mais podia fazer à minha vinha que eu não lhe tivesse feito? Tanto esperava Deus da vinha e tão pouco ofereceu a vinha a Deus. Quando eu esperava que viesse a dar uvas, ela só deu agraços, uvas azedas. Aliás, este é um sentimento que nós entendemos bem. Tanto trabalho e tanta despesa dá a vinha ao viticultor e tão pouco proveito parece tirar o viticultor da vinha. Deus está decepcionado com aqueles que escolhe, com aqueles a quem deu tanto, com aqueles a quem dá tudo. De Israel, Deus esperava a retidão e só há sangue derramado. Esperava justiça e só há gritos de horrores. Daí que o povo clame para que Deus reconsidere, como escutamos no Salmo responsorial. Deus do universo, vindo de novo, olhai dos céus e vede, visitai esta vinha. O povo, cujo território foi devastado, reconhece que só Deus lhe pode devolver identidade, estabilidade e felicidade. Por isso, promete nunca mais se afastar de Deus. A propósito, refira-se que rejeitar não é só hostilizar, é também esquecer. E a experiência atesta que esquecer não é uma rejeição menos cruel. Já o escritor Elie Wiesel confessou que esquecer é rejeitar. Esquecer significa que alguém não existe, que alguém não existe, pelo menos enquanto dura o esquecimento. Como é possível esquecer quem nunca nos esquece? Como é possível esquecer Deus? A tragédia é que quando esquecemos Deus, acabamos também por esquecer o homem, por esquecer a humanidade. O esquecimento de Deus e o esquecimento do homem estão dramaticamente entrelaçados. O esquecimento de Deus leva ao esquecimento do homem e o esquecimento do homem leva ao esquecimento de Deus. Ao longo destes 20 séculos, a rejeição de Jesus Cristo, sob a forma de hostilização ou de esquecimento, não ocorre apenas lá fora, também pode ocorrer cá dentro. Aliás, Jesus, perante alguma animosidade em Nazaré, disse que um profeta só é desprezado na sua terra, entre os seus familiares e em sua casa. Nós, Igreja, somos hoje a sua terra, a sua família e a sua casa. E como há 2000 anos, é de entre os seus que pode sobreviver a traição. Do exterior vêm, como é natural, as interpelações, mas frequentemente é do interior que advêm os maiores obstáculos. A Igreja há de ser a proposta amorosa de Deus ao povo e há de ser a resposta amorosa do povo a Deus. E é neste sentido que a Igreja é amada por Deus e querida pelo povo. O problema de Israel foi ter rejeitado Jesus Cristo. Mas aquele que é rejeitado pelos homens acaba por ser aprovado por Deus. A pedra que os construtores rejeitaram veio a tornar-se pedra angular. Trata-se da pedra angular de uma nova construção, de uma nova vinha, de um novo povo. Trata-se da pedra angular da Igreja, formada por judeus e não judeus, sem privilégios nem exclusões. É este povo que há de dar frutos, ou seja, que há de levar Cristo a toda a parte e anunciá-lo a toda a gente. Este povo está destinado a quebrar as fronteiras entre todos os povos. É neste espírito, aliás, que São Paulo diz aos cristãos para aceitarem tudo o que é verdadeiro e nobre, tudo o que é justo e puro, tudo o que é amável e de boa reputação, tudo que é virtude e digno de louvor. Venha de onde vier, tudo que é bom vem sempre de Deus. Dá por vezes a sensação de que transferimos as fronteiras dos povos para as pessoas. Já não há praticamente fronteiras entre os povos, mas parece haver cada vez mais barreiras entre as pessoas. Então, meus queridos irmãos, quebremos todas as barreiras, não humilhemos mais os humildes, nem empobreçamos mais os pobres. Tenhamos presente que muita gente sai porque nós afastamos. Não ignoremos que muita gente não quer entrar porque nós não cativamos. E nunca percamos de vista que Jesus não está só aqui no templo, também está lá fora no templo. Jesus está em todos, especialmente nos mais pequenos. Ele o disse: tudo o que fizerdes ao mais pequenino dos meus irmãos, é a mim que o fazeis. Deus está nas alturas, mas Jesus ensina-nos que para encontrar Deus, o primeiro passo não é olhar para cima, é olhar para baixo, para o fundo. Como avisava São Francisco Xavier, para Deus sobe-se descendo. É na terra, é em cada pessoa que habita a terra que encontraremos Deus. Nunca nos desencontremos dEle e nunca contribuamos para que alguém se desencontre dEle. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos agora a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o que é dado e glorificado. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja, na Santa Católica e Apostólica. Professo só o batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos queridos, unidos a Cristo como as vidas ligadas à seta que as faz viver, damos ao Senhor a graça de dar fruto abundante, e tendo com fé e humildade a vossa
Estamos com alguns cortes na ligação ao Santuário dos Remédios, cortes esses a que somos completamente alheios. Deve-se, naturalmente, a deficiências na instalação sonora do Santuário dos Remédios e não na transmissão da Rádio Clube Lamego. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes, vamos tentar remediar a situação, se for caso disso.
Para que o Espírito Santo nos ensine a orar, a suplicar e a dar graças, oremos ao Senhor. Amém.
Senhor Deus do Universo, olhai dos céus e vede esta vinha que a vossa mão direita plantou, e fazei-nos encontrar na Eucaristia a seiva que nos faz produzir frutos de vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor.
No ofertório, lembremos que a Eucaristia não é apenas para cumprir o preceito. Ela é, sobretudo, um hino de louvor ao Pai, pelo Filho e no Espírito Santo, e um convite para que a nossa seja cada vez mais uma imagem transparente do amor que celebramos.
Bem-vindos. Dos vivos, além das intenções de cada um, pedem-nos para lembrar as intenções de Maria e Elisa Ferreira, em ação de graças a Nossa Senhora pela recuperação deste irmão que teve um AVC, por quem nós também rezamos, uma intenção de ação de graças ao Espírito Santo, que é sempre meritório, porque é o nosso inspirador interior, o nosso mestre interior. Também pedir pelas pessoas que estão a recuperar de intervenções, estão a fazer tratamentos, pessoas de todas as idades. Vamos pedir pelas vítimas que estão a sofrer da pandemia e de todas as outras doenças. Vamos pedir o milagre do fim desta pandemia, continuar a fazê-lo. E hoje vamos estar unidos a toda a família franciscana, para que São Francisco inspire a humanidade a encaminhar-nos para Deus, levando também a natureza a consagrar-se ao Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmo nos mandastes oferecer, e por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Bendizer-vos e dar-vos graças, porque neste dia de festa nos congregastes na vossa casa. Hoje a vossa família reunida para escutar a palavra da salvação e participar no pão da vida, celebra o memorial do Senhor ressuscitado na esperança do domingo que não tem ocaso, quando toda a humanidade entrar no vosso descanso. Então veremos o vosso rosto e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Nesta feliz esperança, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Lembremos sobretudo as vítimas da pandemia e de todas as outras doenças, os vossos familiares já falecidos. Lembremos ainda as almas do purgatório, António Manuel Moura Fernandes, Isabel Fernandes, Manuel Fernandes, Valentim Pinto de Almeida, Olívia de Jesus Pereira, aniversário, Maria de Jesus, marido e filho Manuel Pinto, Dimas Pinto, dos Santos, Rodrigo Pinto, Francisco Pinheiro da Rocha, Florinda Correia Rodrigues, Alzira Osório, Joaquim Gonçalves, Olímpia Magalhães, Manuel Correia, Maria Amélia Monteiro, Maria Gomes, Serafim Brás Alves dos Reis, Carla Batista, Lourdes Ferreira, Amadeu Vital, João Teixeira, meu pai, Fernando Sequeira Pinheiro, meu tio, Maria de Jesus Silva, Celina do Carmo, Luís Trindade, Pedro Teixeira, Urbano Macedo, Almeno José de Macedo, Maria Pereira dos Santos, Joaquim Gouveia Pereira, que adormece a todos, admiti na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora dos Remédios, a quem encomendamos as intenções há pouco referidas, pessoas que estão a sofrer e também o fim, o milagre do fim desta pandemia, São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, designadamente São Francisco de Assis e também Santa Calistena e Santa Daúto, que hoje se comemoram, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fieis aos ensinamentos do Salvador, neste dia semanal da Páscoa, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
A festa semanal que é a Eucaristia ficaria incompleta se não nos aproximássemos da mesa do pão da vida. Mas não basta vir à mesa, é preciso levarmos a força deste pão e toda a nossa vida. Transformemo-nos em Cristo. Transformemos em Cristo toda a nossa vida.
O Senhor Comissário faz o favor de distribuir a Sagrada Comunhão. Do lado, começando do lado esquerdo da Capela Mor, e indo também para a nave no lado esquerdo. Eu começarei do meu lado direito e também irei à nave do lado direito. Se houver alguma pessoa que esteja no exterior, também darei a Sagrada Comunhão. O corpo de Cristo.
Obrigado, Senhor, por ao longo da história nos enviares os profetas, o Teu Filho, que nós nem sempre aceitamos, mas que queremos aceitar a partir de hoje cada vez mais. Obrigado, Senhor, também por estes irmãos, que apesar das condições adversas, estão aqui no interior e no exterior, sujeitos ao vento, à intempérie e até à chuva, mostrando a grande fé. Obrigado aos que estão connosco em tantos locais desta cidade, do nosso país e do nosso mundo. Pensando especialmente nos que estão doentes, nos que estão a recuperar de doenças, a fazer tratamentos. Pedimos, por intermédio da nossa Mãe, Nossa Senhora dos Remédios, o milagre do fim desta pandemia e que possamos voltar a ter alegria, que nós saibamos rezar, que nós, como São Paulo nos diz, valorizemos tudo que é bom, puro, digno de ser amado. Obrigado, Senhor, por tanto dom que todos nós façamos o possível para transformar o mundo, transformando-nos a nós. Que a nossa conversão seja o começo da renovação na humanidade, para que ela seja uma verdadeira fraternidade. Oremos.
Deus Todo-Poderoso, que neste sacramento saciais a nossa fome e a nossa sede, fazei que ao comungarmos o corpo e o sangue do vosso Filho, nos transformemos naquele que recebemos, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Os queridos irmãos, como tem sido dito, hoje à tarde podereis vir aqui pessoalmente ou em família a recitar o terço também. Rezar em família dá indulgências. Eu tenho um compromisso, é que não posso fugir ao domingo. A partir da manhã, portanto, de segunda a sábado, teremos sempre o terço às 16h25, com a ladainha também, e a bênção do Santíssimo, para que às 17 horas comecemos a Santa Missa. Queria deixar uma palavra a todos vós, meus queridos irmãos, que vencestes em tempério, sobretudo aos que estão no exterior e que nem sequer puderam ver por causa das correntes de ar e do vento, que foi bastante agreste. Esperemos que nos próximos domingos o tempo faça umas tréguas e possamos abrir todas as portas, aliás, como é recomendável. E também a de quantos nos acompanharam através do serviço inestimável da Rádio Clube do Lamego. Estamos unidos, sobretudo aos mais velhinhos, que muito gostariam de estar aqui, aos que estão doentes, a recuperar, em tratamento, estáis todos no nosso coração. E vamos procurar trabalhar na vinha do Senhor, acolhendo o Filho que Ele manda, que é o próprio Jesus. Gostaria muito de vos ir cumprimentar pessoalmente, abraçando-vos como sempre, mas como agora isso não é possível, deixo-vos o meu abraço de amigo, sacerdote e irmão, que neste mês do Rosário, que neste mês das missões, que neste dia de São Francisco, nós nos voltemos para o alto, para Deus, acompanhando-nos todos, uns aos outros, amando-nos cada vez mais. Olhemos para a grande lição deste tempo e sejamos capazes de transformar a nossa vida. Do fundo do coração vos desejo um bom domingo, votos de uma semana muito feliz para todos. E, se não for antes, até amanhã às 16h25. O Senhor esteja convosco. Deus de toda a consolação, dirija na sua paz os dias da vossa vida e vos conceda abundantemente as suas bênçãos. O Senhor vos livre de todos os perigos e confirme no seu amor os vossos corações. Para que, enriquecidos com o dom da fé, esperança e caridade, pratiqueis boas obras na vida presente e alcanceis os seus frutos na vida eterna. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.
diretamente do Santuário da Nossa Senhora do Remédios em Lamego, acabamos de transmitir a Eucaristia Dominical. Foi celebrante o Reverendo Cónigo João António Pinheiro Teixeira, reitor do Santuário.